DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na próxima meia hora. O programa começa com as notícias. A MISCA, a Força Africana, na República Centro-Africana, declarou abertamente guerra às milícias maioritariamente cristãs antibalaca na quarta-feira, depois do novo surto de violência que causou cerca de 20 mortos nos últimos dias em Bangui. O representante especial das Nações Unidas no país, Babacar Gaye, condenou os ataques e apelou ao fim da violência. No Egito, a Irmandade Muçulmana já contestou o anúncio do chefe do Exército e ministro de Defesa Abdel Fattah al-Sisi de se candidatar à presidência. Segundo a Irmandade Muçulmana, a candidatura de al-Sisi é contrária à legitimidade constitucional e é uma prova do golpe de Estado contra o presidente Mohamed Morsi, deposto pelo Exército em julho de 2013, após intensas manifestações. As eleições presidenciais do Egito estão ainda sem data marcada. A epidemia da febre do ébola no sudeste da Guiné, que já causou mais de 60 mortos, está circunscrita àquela região, segundo as autoridades. Agências humanitárias da Organização das Nações Unidas e organizações não-governamentais, como os Médicos Sem Fronteiras, trabalham para evitar que a doença se estenda a países vizinhos, depois de, esta semana, 5 casos terem sido detectados na Libéria e 2 na Serra Leoa. Um pequeno grupo de países liderado pela China, Irão e Iraque foi responsável pelo aumento em 15% das execuções prisionais no mundo em 2013. No entanto, a tendência global é a abolição da pena de morte. É a conclusão de um relatório divulgado na quarta-feira pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos Amnistia Internacional. Atualmente, 22 países aplicam ainda ativamente a pena de morte. Eram 25 países há 10 anos atrás. Segundo a lista elaborada pela Amnistia, a China foi o país que mais execuções realizou no ano passado. Isto apesar de não haver números concretos, porque a pena de morte é aplicada com grande secretismo. A chanceler alemã Angela Merkel disse esperar empenho por parte da Rússia sobre acordos internacionais e que, desta forma, a União Europeia podia evitar aplicações de sanções económicas contra Moscovo. Durante uma conferência de imprensa conjunta com a chefe de Estado da Coreia do Sul, que se encontra de visita à Alemanha, Merkel afirmou que a União Europeia já aplicou o denominado segundo nível de sanções, que inclui o bloqueio de contas bancárias e a interdição de entrada no espaço europeu a cerca de 30 pessoas e que a situação não evoluiu de forma a que seja preciso atingir o terceiro nível de sanções económicas. A Ucrânia quer aumentar em 50% o preço do gás ao consumidor a partir de 1 de maio. A informação é do conglomerado de energia Naftogaz. Com a medida, deverão ser cumpridas as exigências para a libertação urgente de créditos do Fundo Monetário Internacional. A Ucrânia negocia com a FMI um pacote de resgate de 14,5 mil milhões de euros. O custo do gás é subsidiado pelo governo ucraniano há alguns anos e o FMI exigia que os altos gastos com energia se enquadrassem nos níveis de mercado. O aumento do preço do gás é já uma das consequências do conflito com a Rússia. A 73 dias do início do Campeonato do Mundo de Futebol no Brasil, militares e elementos da Polícia de Elite Brasileira entraram na quarta-feira no complexo de favelas Maré, no Rio de Janeiro, tendo em vista a ocupação em breve daquela zona. Segundo as forças de segurança, a operação tem como objetivo conhecer melhor a geografia da região e facilitar a troca de informações com a polícia militar, que já atua no local. A polícia fez outras operações na quarta-feira, nomeadamente na Praça Seca, a oeste do Rio de Janeiro. Foram confiscadas armas, drogas e 2 homens foram presos, sem que houvesse troca de tiros. O Conselho de Segurança das Nações Unidas fará consultas esta tarde sobre os mísseis lançados recentemente pela Coreia do Norte. Na quarta-feira, Pyongyang efetuou um ensaio de tiro balístico em resposta à Cimeira de Haia, na Holanda, entre o Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que denunciaram uma escalada provocatória por parte da Coreia do Norte. Terminam por aqui as notícias. Continue connosco. Começa agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta manhã de quinta-feira, 27 de março, chefe da diplomacia alemã reúne-se com dirigentes do maior partido da oposição em Angola. Comunidades do norte de Moçambique acusam multinacionais de falharem nas ações de responsabilidade social. Human Rights Watch acusa o governo etíope de espiar cidadãos no país e na diáspora. A informação completa já a seguir. No último dia da visita a Angola, o chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, reuniu-se com dirigentes da União Nacional para a Independência Total de Angola, o maior partido da oposição. Representantes da UNITA pretendem que a Alemanha e Angola reforcem laços a nível da cooperação económica, mas também no capítulo da boa governação e respeito pelos direitos humanos. O nosso correspondente Nelson Sulg, de Angola, tem mais informação.
O ministro das Relações Externas da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, manteve um encontro em privado nesta quarta-feira com a direção do maior partido da oposição angolana, a UNITA. O encontro com o maior partido da oposição enquadrou-se na visita que o chefe da diplomacia alemã efetuou a Angola depois de ter visitado outros dois países africanos, nomeadamente a Etiópia e a Tanzânia. À saída do encontro, o vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, elogiou a abertura do chefe da diplomacia alemã que, à semelhança da chancelera Angela Merkel, a quando da sua visita em julho de 2011, alargou a sua agenda para os partidos da oposição e com a sociedade civil.
O governo, infelizmente, muitas vezes, e o seu partido de suporte, limita bastante a oportunidade destes contactos, saindo muitas vezes a propaganda em contraste com a realidade do próprio país, de facto, de exaltar esta abertura. Porque sei que, para além de falar com os partidos políticos, foi mais longe, falou também com organizações da sociedade civil, o que lhe permite, efetivamente, sair daqui com um quadro bastante mais completo, mas, fundamentalmente, deixar um exemplo. O exemplo de pluralismo, o exemplo de que nas sociedades modernas a participação é plural, é de todos.
Entre outras matérias, a UNITA deu a conhecer ao ministro das Relações Externas da Alemanha o seu ponto de vista sobre questões ligadas à estabilidade política, à boa governação e à situação socioeconómica em Angola. Por isso, o dirigente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, espera que a Alemanha venha a ser um parceiro de Angola não apenas na cooperação económica, mas, sobretudo, no capítulo dos direitos humanos.
Falou-se também da Assembleia, como sabe, o local por essência que representa os povos é a Assembleia Nacional. Nós gostaríamos de ver ultrapassados através de parcerias dinâmicas, corajosas, que ajudassem a fazer entender às instituições angolanas que não estão no bom caminho. Limitar os inquéritos parlamentares, limitar a possibilidade de se chamar um ministro num país como a Alemanha, isso é um escândalo, isso é absolutamente inadmissível. Não publicar as contas das empresas, ter empresas protegidas como uma só na Angola, que ninguém sabe, efetivamente, os valores reais daquilo que é a sua movimentação económica. Estas matérias não são menos importantes.
Por último, Costa Júnior sublinhou a cooperação estreita entre a UNITA e as instituições alemãs, tendo acrescentado que o encontro com o ministro alemão foi o aprofundar das relações.
A UNITA tem quadros que conhecem muito bem a Alemanha e que fizeram muito do seu tempo de trabalho na Alemanha. Um exemplo é o próprio vice-presidente da UNITA. A relação com as fundações alemãs, com os partidos alemães é muito grande. A UNITA é mesmo membro da IDC, do IDC, a Internacional Democrática do Centro, de que o atual partido que está no governo na Alemanha, aliás os dois, fazem parte desta internacional. Portanto, nós temos relações que vêm no plano dos partidos, no plano das instituições, complementar, na minha perspectiva, uma continuidade que deve prosseguir.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. O chefe da diplomacia da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, disse que as relações germano-angolanas são longas e próximas, mas com espaço para melhorias. Partindo das relações entre a Alemanha e Angola, perguntamos, na sua opinião, quais deveriam ser as principais áreas de cooperação entre a Alemanha e o seu país? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Algumas comunidades da província de Nampula, norte de Moçambique, queixam-se das ações de responsabilidade social das empresas que se dedicam à exploração de recursos naquela região, com destaque para a multinacional Kenmar, que explora areias pesadas. O correspondente Nelson Carvalho ouviu as principais reivindicações das comunidades.
A falta de clareza no processo de indemnizações das terras para a exploração dos referidos recursos, para o processo da expansão da empresa e referido reassentamento, fraca reposição dos solos nos locais explorados, vias de acesso deficitárias, falta de água, escolas construídas de raiz e um hospital com capacidade de atender várias enfermidades, são considerados pela população local como sendo as reais causas que dividem aquela empresa e a comunidade local. A população de Mititicó Coma e Topuito são as que mais se sentem injustiçados pela empresa, uma vez que reclamam de tudo. Aliás, os nossos entrevistados dão como exemplo do fracasso da empresa mineira Kenmar o plano de implementação de reassentamento das comunidades aos padrões satisfatórios. Por isso, os nossos entrevistados sugeriram à empresa mineira para que tenha em conta a responsabilidade social como uma prioridade única para o bem da população daquelas comunidades, uma vez que, segundo as suas palavras, as políticas governamentais pouco beneficiam a população do distrito de Moma. Lucas Jassani, de 41 anos de idade, residente em Mititicoma, fala da possível calamidade que a empresa possa provocar no distrito de Moma devido às estratégias de reposição dos solos. Aliás, refere ainda que a única coisa que aquela empresa soube fazer foi retirar as terras da população e deixá-las à sua sorte.
Nós estamos a ficar em prejuízo porque a Kenmar não está fazendo o bem-estar do distrito. É um prejuízo, é um atraso, porque tarde cedo não haverá uma boa ação.
O nosso entrevistado falou ainda das longas distâncias que as suas crianças percorrem para chegar a uma escola, a situação que obrigou muitas crianças a desistirem de estudar. Para Mahamad Nampi, de 40 anos, residente igualmente em Mititicoma, até que elogia o trabalho que a Kenmar tem vindo a realizar, mas a tônica da falta da assistência social à população local, que perdeu as suas terras para dar lugar ao plano de expansão da empresa, são pontos em reivindicação. Nampi diz que não se justifica o porquê da presença das empresas de exploração de recursos minerais em Moma, uma vez que as vias de acesso estão degradadas, enquanto retiram das terras daquele distrito recursos valiosos que transformam pessoas e pequenas empresas em multinacionais, dando exemplo a Kenmar.
Primeiro,
é um bom trabalho que a Kenmar tem vindo a realizar para o desenvolvimento do distrito, mas ninguém beneficia, porque se assim fosse, teríamos estradas alcatroadas, água potável, hospital, escolas de raiz. Estou a pedir a Kenmar para tratar o distrito de Moma para que todos possam admirar.
O caminho é Kenmar, pertence a Moma.
A outra tônica da população de Topuito, Lar de Xalau, Mavuco e Moma Sede, tem sido a mesma, pois as empresas de exploração mineira, com destaque para Moss James, Quinta Mineração, Kenmar, entre outras, estão mais preocupados com a exploração de recursos minerais e não com a vida futura de Moma, muito menos da população local. Entretanto, tentativa de ouvir a versão da empresa Kenmar redundaram num fracasso, pois o diretor da Kenmar em Moçambique, Garth Clifton, prometeu indicar alguém para falar a nossa reportagem, o que não aconteceu. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Há empresas europeias e chinesas a fornecer software de espionagem ao governo da Etiópia. Num novo relatório, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denuncia que o governo de Addis Abeba está a espiar cidadãos residentes no país e também a oposição na diáspora, mas o executivo etíope nega. Sofia Diogo Mateus completa a informação. O governo da Etiópia está a usar empresas alemãs, inglesas, italianas e chinesas para vigiar a oposição e os seus cidadãos, diz a Human Rights Watch. Um relatório lançado na terça-feira diz que o governo etíope adquiriu e está a usar software de duas empresas europeias para espiar membros da oposição e jornalistas a viver fora do país, através dos seus computadores. Diz Cynthia Wong, a autora do relatório.
Agora, o que temos visto é o governo etíope expandir o alcance da sua vigilância para além das suas fronteiras e a ir atrás de membros da diáspora. E encontramos provas que estão a usar ferramentas de várias empresas. Gamma Finfisher, uma empresa alemã e inglesa, e Hacking Team, que é uma empresa italiana.
Mas a organização acrescenta que o governo está também a utilizar os serviços de uma multinacional chinesa para espiar os cidadãos dentro do país, diz a investigadora.
Em termos de vigilância das telecomunicações que perfilamos no relatório, ou seja, vigilância de telemóveis, a obtenção de registros de chamadas telefónicas das pessoas e vigilância da internet, essa tecnologia foi fornecida pela ZTE, que é uma grande empresa de telecomunicações chinesa que está presente em cerca de 30 países em África. Eles é que forneceram o equipamento que permite a vigilância que acontece na Etiópia, que vai atrás de pessoas que estão dentro do país.
Dois membros da diáspora no Reino Unido e nos Estados Unidos estão a processar o governo da Etiópia, acrescenta a investigadora.
Dois dos casos apresentados no relatório, uma pessoa baseada no Reino Unido e outra nos Estados Unidos da América, ambas estão a apresentar queixas-crime contra o governo da Etiópia, alegando que eles estão a fazer escutas ilegais no Reino Unido e nos Estados Unidos. Vamos ver como os casos correm.
A organização diz que o governo etíope está a utilizar um programa de vigilância que é um vírus. O vírus tem de ser instalado no computador que se pretende espiar, mas para que tal aconteça sem que a pessoa saiba, é enviado como e-mail. Normalmente, envia-se um e-mail que parece ter interesse para a pessoa em questão. O programa vírus está dentro do e-mail num ficheiro anexo. Uma vez aberto o e-mail e o anexo, o programa instala-se automaticamente. Depois, o software age sozinho, como explica Cynthia Wong.
Eles estão a usar um tipo de programa espião ou malicioso que, se for instalado no computador, basicamente dá ao governo acesso a todos os ficheiros da máquina, e-mails, conversas de Skype e passwords. Também pode ligar a câmara de vídeo do computador ou o microfone, essencialmente tornando o computador num objeto de escuta.
À agência France Press, o ministro da Informação da Etiópia, Redwan Hussein, acusou a Human Rights Watch de repetidamente ir atrás do país.
É um dos assuntos que a Human Rights Watch tem na sua lista para denegrir a imagem da Etiópia, portanto, não há nada novo a responder.
O ministro acrescentou que os esforços fazem parte de um plano do governo a iniciar no próximo ano para aumentar o acesso às tecnologias de informação no país. Os serviços de telecomunicação da Etiópia são controlados pela empresa estatal Ethio Telecom e dos 91 milhões de cidadãos no país, só 23% têm telemóvel e menos que 1% têm acesso à internet móvel. Sofia Diogo Mateus, DW.
E recordo agora a pergunta de hoje. No término da visita à Luanda, o chefe da diplomacia da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, disse que as relações germano-angolanas são longas e próximas, mas com espaço para melhorias. Partindo das relações entre a Alemanha e Angola, perguntamos, na sua opinião, quais deveriam ser as principais áreas de cooperação entre a Alemanha e o seu país? Contamos com o seu comentário. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. Três figuras sociais-democratas alemãs, Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gunther Grunwald, foram homenageadas esta quarta-feira em Lisboa pela Fundação Mário Soares em reconhecimento ao contributo que deram ao estabelecimento da democracia em Portugal. João Carlos acompanhou o evento em que se debateu ainda o papel da Alemanha no atual cenário de crise europeia.
Em dia de homenagem a Willy Brandt, Helmut Schmidt e Guten Grunwald, o ex-presidente socialista Mário Soares destaca o contributo de países como a Alemanha para o estabelecimento da democracia em Portugal, pondo fim à ditadura.
No momento em que tanta gente diz muitas coisas a respeito da Alemanha, era preciso, era útil para Portugal e para a Alemanha dizer o que nós portugueses vivemos na Alemanha.
Inquieto, mas otimista, face à atual situação difícil em que vive a Europa, Mário Soares também reconheceu o apoio que aquelas figuras prestaram à formação do Partido Socialista em 1973. O presidente da Fundação, com o seu nome, convidou para o evento cerca de 400 individualidades, entre as quais o líder do Partido Socialista, António José Seguro, e o novo embaixador da Alemanha, Ulrich Brandenburg, que felicitou a iniciativa da Fundação em homenagear as três figuras, entre os sociais-democratas alemães, que também se empenharam em fomentar as relações com Portugal nos anos de transformação do país.
Muitos na Alemanha, Willy Brandt, na qualidade de presidente do SPD, Helmut Schmidt, enquanto chanceler federal, mas também Günter Grunwald, que foi durante muitos anos diretor da Fundação Friedrich Ebert, acompanharam e apoiaram o caminho de Portugal para a Europa, para, pode-se dizer, uma democracia europeia normal.
Os três políticos homenageados, acrescentou, puderam presenciar a adesão de Portugal à comunidade europeia em 1986. Mas, no final do dia desta quarta-feira, a atenção centrou-se na intervenção do professor universitário Viriato Soromenho Marques, que fez uma leitura alemã da crise europeia, culminando as suas palavras com o primado de um outro futuro para o projeto europeu. Em declarações à DW, o professor universitário explica que a Europa está numa encruzilhada.
Nós hoje perdemos a noção da finalidade europeia. Para que é que serve a Europa? As grandes questões da paz, dos direitos humanos fundamentais, da democracia, são questões que, como sabemos hoje, estão em segundo plano. E mais, até mesmo as questões do Estado de Direito, dos tratados que são respeitados, tudo isso está hoje muito ultrapassado para esta espécie de estado de emergência permanente da crise. E a minha conferência visou fundamentalmente combater aqui um mito. O mito de que a crise europeia se resume a uma luta entre a Alemanha contra o resto da Europa. Não é. Não é verdade. Ou seja, o que eu procurei mostrar é que é uma luta entre ideias, entre projetos.
Soromenho Marques fala de uma luta entre ideias e projetos e de uma Europa que pode desintegrar-se.
Estamos numa crise profunda que pode levar a Europa à desintegração, mas para sairmos desta crise, nós podemos e devemos inspirar-nos no melhor da tradição política e cultural da Alemanha. Porque a Alemanha é um país que integrou historicamente no seu destino, na sua configuração como Estado, um projeto para a Europa. E isso, sobretudo, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha faz um compromisso com a paz, com o desarmamento e com a Europa.
A dado o momento da sua intervenção, o embaixador alemão em Lisboa afirmou que Portugal tornou-se num país moderno e a Alemanha reunificou-se. Passos que o diplomata qualificou de históricos, considerando que este enorme esforço custou todos os anos 4% da riqueza dos dois países, hoje mais próximos no plano da cooperação. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Atenção! A partir do dia 30 de março, temos novas frequências de onda curta. Nas duas emissões, 11.800 e 11.955 kHz, apenas na emissão da manhã, 12.070 kHz, apenas na emissão da noite, 12.025 kHz, todas na banda de 25 metros. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW Desporto.
Depois de o Bayern de Munique ter feito história na terça-feira ao conquistar o mais rápido título de campeão da Bundesliga, os jogos desta quarta-feira trouxeram mexidas principalmente no fundo da tabela. Com o campeonato de futebol alemão praticamente decidido, o Bayer Leverkusen somou uma vitória de 3-1 frente ao Augsburg em jogo da 27ª jornada. Somando 47 pontos, o Leverkusen está agora a 4 do terceiro classificado, o Schalke, que empatou a 0 frente ao Dortmund na terça-feira. Stefan Kiesling abriu o marcador cedo, aos 11 minutos, para os visitantes do Leverkusen. Já na segunda parte, aos 59 minutos, Tobias Werner fez a igualdade para o Augsburg. No entanto, já no final do encontro, o avançado sul-coreano Heung Min Son restabeleceu a vantagem e Emre Can consolidou o domínio do Leverkusen, estabelecendo o resultado final de 3-1. Desiludido, Markus Weinziel, treinador do Augsburg, reconhece o mérito do adversário. O Augsburg não conseguiu segurar a qualidade individual de Kiesling e de Son. Eles jogam realmente bem. Nós fizemos um bom jogo. O que é pena e o que me irrita é que o grande esforço que fizemos voltou a não ter qualquer recompensa porque o Leverkusen esteve bem. O Borussia Mönchengladbach perdeu na deslocação ao Eintracht Frankfurt e desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Wolfsburg no quinto lugar da tabela. Joselu marcou o único golo do encontro que permitiu ao Eintracht Frankfurt afastar-se mais da zona de perigo e para o Mönchengladbach complica-se o acesso às competições europeias. O Hannover desceu para a 12ª posição da Bundesliga após a derrota de 3-1 no terreno do Hoffenheim. Kevin Volland mostrou-se satisfeito com a subida da equipa para o 10º lugar da tabela. Sim, é uma grande emoção. Agora conseguimos chegar à segunda vitória consecutiva. Penso que a distância para a cauda da tabela pode ainda aumentar. 35 pontos são suficientes. Podemos jogar mais livremente e encarar os jogos com alguma pressão, afirmou Kevin Volland. O Nuremberg conseguiu sair dos lugares de despromoção ao ganhar por 2-0 frente ao Stuttgart, que com 24 pontos é agora penúltimo classificado. Com a mesma pontuação que o Stuttgart, o Hamburgo está um lugar acima na tabela, em 16º, após o empate a uma bola com o Freiburg. Fizemos um bom jogo, fomos claramente a melhor equipa, merecemos os 3 pontos. Infelizmente o Freiburg teve uma chance e marcou o golo e hoje nós precisávamos muito da vitória, comenta Pierre-Michel Azoga, avançado do Hamburgo. A 7 jornadas do fim da Bundesliga, Hamburgo, Stuttgart e Braunschweig lutam pela manutenção. Em contraste, o Bayern de Munique, com 77 pontos, já pode festejar o título.
DW Espaço do Ouvinte.
Na sua opinião, quais deveriam ser as principais áreas de cooperação entre a Alemanha e o seu país? Esta foi a pergunta que lhe deixamos hoje. Ao meu lado está a Márcio Pessoa, que compilou as respostas dos ouvintes. Bom dia, Márcio. Que comentários temos?
Bom dia, Glória. Bom dia aos nossos ouvintes. O Cesônio Mendes gostaria que a Alemanha reforçasse a cooperação nas áreas da educação e agricultura. Para ele, a agricultura tem sido uma das áreas mais fracas do atual governo moçambicano. Afonso Maneu, de Machanga, Sofala, diz que poderiam ser realizados projetos de cooperação em várias áreas, uma vez que Moçambique é rico em recursos. Ele afirma, por exemplo, que os países estão retomando os negócios no setor do algodão. Ele se refere a Moçambique e Alemanha, que estão retomando os negócios no setor do algodão. Sobre a denúncia de Armando Guebuza, ou melhor, de que Armando Guebuza, o presidente moçambicano, estaria utilizando dinheiro público para a campanha presidencial da Frelimo, Belmiro Carlos diz que tem orgulho de ser moçambicano, mas ele se mostra aqui bastante frustrado, tanto com o presidente Guebuza como com o novo candidato da Frelimo às presidenciais. Ele usa algumas palavras que prefiro não repetir aqui no ar. Lopes Rua diz que a denúncia faz lembrar uma das passagens da política moçambicana no ano passado. Certa vez, o presidente da Renamo, Afonso de la Cama, disse que Guebuza não quer sair do poder por medo de ser julgado. Se sair, vai ter que montar um sucessor escolhido e instruído por ele. Ouvinte que se identifica como Marinos diz que o presidente não agiu bem. A pergunta para ele deveria ser: Guebuza está a governar bem? A resposta seria muito mal. Para Marinos, o governo foi o pior de todos os tempos. Para finalizar, o ouvinte que se identifica como Panzo diz que Rebusa aprendeu direitinho as lições. Para estes indivíduos, segundo Panzo, não importa o que os outros vão pensar ou dizer. Ai, ai, mãe África, que azar, diz Panzo. Glória.
Obrigada, Márcio. Obrigada em especial aos nossos ouvintes pela participação no programa. A emissão da manhã da DW fica por aqui. Tenham um bom dia.